Fala, galera da comunidade, tudo bem? Hoje estou aqui com meus amigos Petro Habib.
Fala, galera da comunidade ágil.
Cláudio Barizon.
Oi, pessoal. Olá, comunidade. Tudo bem?
Cíntia Ruiz.
Oi, oi.
E eu, Vitor Cardoso, aqui para poder facilitar um pouco o tema de hoje, além do nosso ilustríssimo convidado Tito Simões, que eu vou pedir para ele se apresentar. Ele vai falar um pouquinho hoje sobre Agile People. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem, e já deixando uma perguntinha aqui para a gente poder iniciar nossa conversa. O que que é isso de Agile People?
Bacana, obrigado pelo convite, o pessoal da comunidade ágil, especialmente o Vitor, né, que tivemos contato mais próximo. E eu gosto de falar menos sobre mim e mais do que a gente faz, né? Se a pessoa gostar, para quem está aí na rua agora, pedalando, né, na academia, naquele esforço, não interessa quem está falando aqui, né? Se o que eu falar fizer sentido, você me procura depois aí. Mas a gente tem 20 anos de estrada aí, de desenvolvedor de software a gestor de operações de TI, e nos últimos 10 anos trabalhando em transformações digitais. E nessa transformação toda, essa evolução ágil que a gente chama aí, né? E não só na área da TI, mas também em áreas de marketing, financeiro, já estive em agência de publicidade, múltiplos países trabalhando no mesmo produto, muita coisa legal já fizemos por aí, mas vamos direto ao assunto aí, que é o que importa, e economizar o seu tempo aí, que está nos ouvindo no podcast, não é não, Vitor?
Perfeito, vamos lá. Então, dá uma introduçãozinha para a gente aí, o que que é Agile People, para a gente poder botar a galera na mesma página.
Bacana. O Agile People, ele é bastante popularizado, meu assistente querendo participar da conversa aqui, deixa eu desligar ela. Agile People é bastante popularizado aí pela Pia Maria Torén, né, que ela é uma autora sueca, ela é consultora também lá na Europa, né? E ela participou de várias transformações também em RH há bastante tempo, né? Não só em RH, mas também como na empresa toda, atuando muito com executivos. E aí, em dado momento, ela resolveu escrever o livro Agile People, Agile People, Agile People, o que você gostar de falar, pensar, foi esse livro aí que ela escreveu, né? E ela trouxe um livrinho com capa azul, bem famoso, tem um bonequinho assim, né, na capa, e ela trouxe vários conceitos sobre transições que a gente pode aplicar, especialmente aí na área de RH, ou área de pessoas e cultura, para que você possa transformar, né, essa área de recursos humanos em processos, em mentalidade, né, em técnicas mais ágeis. Então, ela fez um estudo mais aprofundado sobre isso e trouxe aí nesse compilado do livro, né? Então, essa é a origem do Agile People. E tem bastante coisa que a gente pode falar aí sobre isso.
Então, aproveitando que você já trouxe alguns termozinhos aí bem comum no mercado, queria saber se o termo de Agile People existe algum tipo de conflito com agilidade no RH, se essas coisas é a mesma coisa, se são conflitantes, se são complementares, como é que isso funciona?
Vocês que estão no Rio, né, a mesma coisa que você me perguntou agora é biscoito ou bolacha, né, cara, é mais ou menos isso. Eu sou de São Paulo, mas estou em Brasília atualmente, né, mas quando a gente fala assim de Agile People, nós estamos falando mais especificamente sobre o comportamento das pessoas, né, no dia a dia. Tanto que existe até treinamento pela própria Pia Maria aí de Agile People Coach, que é uma espécie de um Agile Coach, que nós já estamos acostumados aí na comunidade, só que com profundo conhecimento das teorias técnicas em relação à gestão de pessoas, né, e também nessa condução. Agora, qual a diferença de RH ágil para o Agile People que a gente fala aqui, né? RH ágil, de um modo geral, é uma estrutura de recursos humanos, uma estrutura de pessoas e cultura, uma estrutura de people como um todo, que ela está agilizada em si, em seus processos, né? Então você tem um RH que se tornou ágil, né? Aí você tem o ágil para RH, que é você aplicar a ideia de todo ágil nas práticas, processos que já existem no RH. Só que quando a gente fala de RH ágil, de um modo geral, a gente está falando de uma estrutura de RH que atua mais estrategicamente, de forma descentralizada, né, empoderando mais as pessoas que estão ali na ponta, tá? E ampla, isso é o mais importante de tudo de um RH ágil, que está amplamente conectado ao negócio, né? Então, se fosse falar assim, qual a diferença de um RH para um RH ágil? Imagina uma pessoa correndo uma esteira, às vezes até você está aí agora correndo na esteira na academia, e a pessoa está a 10 km por hora, isso é o negócio rodando no dia a dia. E aí você pega, às vezes, um RH mais tradicional, e ele quer entrar nessa esteira, imagina uma esteira que dá para entrar várias pessoas, ele quer entrar junto, só que ele entra a zero por hora, então ele é atropelado, ele capota, ele cai, ele vira do avesso, né? Porque às vezes as pessoas que estão nas outras áreas da empresa, elas se sentem assim quando o RH vem muito devagar, né? Ou querendo trazer alguns pontos ali, que fala, cara, você não está entendendo a minha realidade. E um RH ágil é o contrário, ele já está conectado nessa velocidade de 10 km por hora, ele joga junto com você de forma estratégica, descentralizada. Então, isso é o RH ágil. Agora, o que a gente traz aqui, né, com a formação aí de, por exemplo, de Agile People, né? É você trabalhar bastante na mentalidade das pessoas da corporação como um todo. Né? Se você... A gente vai deixar os links todos com vocês aí depois para o podcast, mas a própria Pia Maria e mais 16 pessoas, eles fizeram um viradão de 48 horas, né, lá na Europa, e escreveram o Agile People Manifesto, que ele é basicamente aí composto de 7 itens. O link vai estar na descrição aí para vocês verem depois. E ele fala muito sobre aspectos, né, das pessoas como um todo se tornarem ágeis, que a gente fala muito da mentalidade ágil, das pessoas atuarem de forma engajadora, né, das pessoas atuarem buscando inovação, das pessoas serem curiosas, né, da diversidade, da segurança, vários temas, né, são pelo menos aí uns 15, 16 temas que estão ali no manifesto. Então, a partir disso, o que a gente pode dizer que é o Agile People também? É tudo que a gente precisa fazer, e aí muito liderado por esse RH já agilizado, certo? Que é esse RH que corre a 10 por hora aí na esteira, para que ele apoie essa transformação, essas mudanças pela corporação. Então ele consegue trazer, porque é muito bonito, é até inspirador. Se você ler o manifesto, você fala, caraca, eu quero viver nesse mundo. Mas tem um mundo de transição que é a esteira que está no 30 por hora, tem a esteira que está no 80 por hora. E aí quando você fala de, é preciso que as pessoas sejam inovadoras, que elas tenham uma diversidade, inclusão, às vezes o pessoal tem um gap imenso de, cara, eu entendo que isso é super válido, eu entendo que pessoas satisfeitas geram clientes satisfeitas, que gera lucro para a empresa, todo mundo fica feliz, a empresa cresce, todo mundo cresce. Mas aí tem um gap, né, do como. Então, quando a gente fala de trazer essas práticas de Agile People, é o caminho do como um RH agilizado consegue, né, andar na mesma velocidade que o negócio, trazendo todos esses pontos que são importantes no desenvolvimento. E tudo começa, tem mais de 15 pontos aqui nesse manifesto, mas tem dois deles que são fundamentais. Né? Ela fala muito de segurança psicológica, né, que... Se a gente tem um livro muito legal, né, que no inglês ele chama The Five Dysfunctions of a Team, né, foi traduzido aqui por as disfunções, né, as 5 disfunções dos times, ele tem uma base lá onde a confiança está na base dessa pirâmide, né, de uma disfunção. E aí a Pia Maria traz esse conceito, né, que ela pudesse acrescentar a base da base seria segurança psicológica. Né, e aí é um assunto muito comentado também na comunidade. Eu falei de duas, né, então os dois principais seriam a segurança psicológica, e o outro, né, automaticamente, é a transparência. Quanto mais você é transparente, compartilha as informações que você deve e pode compartilhar, isso é um assunto grande também, né, o que, né, o headline, né, ser transparente, o que a gente inclui, o que a gente exclui, o que dá, o que não dá. Né, executivo, quando ouve isso, treme a perna e fala, pô, mas é transparente, cara, eu vou explicar que nós estamos aqui num fluxo de caixa X e blá, blá, tem coisas delicadas. Mas quanto mais transparente você é, mais empoderado a equipe também consegue ser para tomar as decisões e ser inovador, correr os riscos, ser auto-organizado. Então, dois pontos principais. Segurança psicológica para desenvolver toda a base ali, né, das disfunções dos times, né, que vem confiança e tudo mais, assumir riscos, experimentar, etc. E essa questão aí da transparência que permite os times terem mais informações. Times, diretorias, áreas, enfim. Isso é bem importante. Está respondido por alto o que nós seremos aí, o Agile People? Fique à vontade para perguntar, senão eu falo demais aqui.
Tá super respondido. Diga aí, Claudião. Qual é a boa?
Eu ia fazer uma pergunta, que era o seguinte. Você falou bastante sobre o RH alinhado ao negócio, né, sendo um RH estratégico. E, de uma maneira geral, o RH... voltando um pouquinho, né? A agilidade está muito ligada também, ou 100% ligada, ao foco no cliente ou do cliente, né? O cliente final. E aí eu estou falando do cliente, aquele que paga a conta, né? Aquele que a gente precisa atender de fato. Mas no RH, o RH, de uma maneira geral, vê o cliente como o cliente interno, que são as áreas de negócio e tal. Né? Eu acho até que depois a gente pode até discutir isso sobre o cliente, né? Porque eu acho que o cliente é o que está fora, é o que paga a conta mesmo. Mas como é que funciona isso para o Agile People ou para esse RH, então? Que cliente que ele está falando para estar, de fato, alinhado a ele, alinhado ao negócio?
Perfeito. Essa questão de discutir o cliente é o cliente final, né? Nós temos user-centric, tem uma discussão ampla, né? Na prática, as pessoas estão sempre focadas na sua velha string ali, né? Alguém me demanda, eu entrego, aquele ali é meu cliente, né? é difícil, às vezes, a pessoa entender que ela faz parte de uma cadeia de produção muito maior, né? Então, como que a gente trabalha com essa ligação estratégica aí? É principalmente pela descentralização. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, eu vou ter uma equipe de tecnologia, que é bastante comum. E essa equipe, ela tem uma velocidade lá dos 20 por hora da esteira que está rodando. E eu preciso de um serviço desse RH. Por exemplo, eu preciso contratar novas pessoas. É, e esse assunto, inclusive, né, Vitor, quando a gente passou ali pela formação, nossa, foi quase uma hora de discussão em torno de um funil de contratação ágil, né? O que, que seria isso? Que, no fundo, é o mais disruptivo de todos, né? É você descentralizar esse serviço para a própria squad ou para a equipe que está na ponta fazer a contratação. Mas você, enquanto RH, de forma estratégica, você tem os guidelines. Você, é como se você montasse a estrada, e aí conectando a Management 3.0, né, você desenha o sistema, né, você gerencia o sistema e não as pessoas. Você desenha os limites ali de uma contratação, range salarial, pontos a serem observados. Porque, de um jeito ou de outro, as contratações, por exemplo, elas são muito feitas em parcerias, entrevistas técnicas, a aprovação, o declínio, né, o próprio feedback ali do candidato. E aí a gente traz uma série de coisas, como o feedback quente. Você trouxe alguém para ser entrevistado, você dá o feedback ao vivo ali, se a pessoa quiser, óbvio, né? Então tem uma série de mudanças estruturantes que você economiza tempo, né? Gera mais valor para a pessoa que está na ponta, a pessoa que veio participar do processo, ela não vem à toa também, ela pode sair, às vezes, com acesso a um curso gratuito que a própria empresa pode prover na plataforma de LMS. Tem várias mudanças estruturantes. Então o RH, ele passa a desenhar as estradas para os seus serviços para que as pessoas na própria organização assumam também esse papel. E aí o pessoal já dá aquela pirada, né? Se você está louco, além de desenvolver 10 features, ainda vou ter que parar para contratar alguém? Vai, meu amigo, né, minha amiga? Você vai fazer isso também, que isso passa a ser uma competência do seu time, que é multidisciplinar. Você vai ter alguém na tua squad que tem, né, essa habilidade de people também para fazer a execução desse serviço. E o RH consegue escalar estrategicamente, independente do tamanho das células que vão sendo criadas. Eu dei só um exemplo aqui, tá, Cláudio? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas se quiser comentar, fique à vontade também, que acho que todos temos bastante experiência aqui também, né, no dia a dia.
Não, legal, é isso aí. Vamos pro Petros. Vai lá, Petros.
Tito, a gente está falando de pessoas, né? Estamos falando de agilidade, e agilidade fala sobre experimentar e rodar pequeno. Pessoas, mudanças comportamentais, de atitude, de modo de agir, de pensar, a gente entende que levam um determinado tempo. Como que a gente consegue usar métricas ou indicadores para mostrar que a gente está tendo um crescimento, uma evolução, e todo esse trabalho que está sendo feito, ele está ajudando a empresa a atingir os seus objetivos, cara?
Legal. Você fez a pergunta do milhão, né? Quando a gente chega numa reunião com o executivo, ele vira para você e fala assim, como que eu vou medir o sucesso dessa iniciativa? É a pergunta básica de qualquer executivo, né? Como que eu sei que eu vou ter um retorno de investimento, né, nessa ação? Né? São palavras que juntas ficam complicadas, né? Eu vou experimentar e vou medir ao mesmo tempo, né? Então você vai medir uma experimentação, fala, olha, eu medi aqui, deu errado, tá? E o cara fala, pô, mas você mediu esse número, você vai jogar fora? Não, esse número você esquece, eu jogo fora. Né? Não é fugir do foco da pergunta, Petros, mas de um modo geral, quando a gente precisa muito, né, mostrar essas métricas de mudança, isso já diz muito do meu ambiente macro, que é um ambiente que ainda não confia ou não acredita que isso possa ser relevante para a organização, né? Então, usando da própria experimentação, a gente utiliza um piloto e a gente parte muito de pesquisas qualitativas e quantitativas com o grupo do piloto. Como está hoje, antes de começar, a gente faz essa pesquisa e vê quais são os problemas que são encontrados, né, e a gente fala um pouco de produtividade também, observa ali as entregas, eventualmente até olhar para os QRs, se você já tem uma estrutura de OKR, né, que estão sendo entregues, e aí você põe isso na mesa antes e depois. Né, o melhor mundo que existe é você conseguir crescer organicamente, né, sem precisar necessariamente ficar toda hora nas reuniões de puxa daqui, amarra ali, né, mas a gente sabe que esse mundo não existe, que ninguém compra nada se não sabe quanto tempo leva e quanto vai custar. E a métrica ajuda bastante nisso. Poderia falar de muitas outras métricas, né, cara? Se a gente colocar em produtividade, a partir do momento que você, por exemplo, kanbaniza uma equipe, o serviço que ela presta está kanbanizado, de cara você já tem todas aquelas métricas, né, de fluxo, né? Só que aí, recentemente, até ouvi uma discussão que foi super legal, né? Você quer medir o impacto ou a eficiência do teu fluxo? Eu prefiro, às vezes, medir o meu impacto do que se meu fluxo está eficiente. Eu posso ter um fluxo talvez não tão eficiente, mas o impacto dele de entrega é muito maior do que um outro que está mega eficiente. Esse papo de métrica é longo, cara.
No caso, não é olhar para métricas para medir as ações e iniciativas, vamos chamar assim, do Agile People, né? E sim o quanto que as ações que estão acontecendo estão impactando no negócio, né? Nos OKRs e mexendo os indicadores, os ponteiros. Perfeito, excelente.
E ponteiros de negócio, né? KPIs, né? O pessoal fala, esse aqui são os meus 150 KPIs. Cara, volta 10 casas aí, vamos lembrar o que é K, né? Porque a gente tem muito indicador, às vezes, que não me diz muita coisa, né? Então, eu gosto muito de medir impacto, né? E percepção qualitativa das pessoas também, de processos antes e depois, né? Mede felicidade para ver se dá, né? Do M30 lá. Tem o Happiness Indicator, né? Que é uma das métricas. Até dei uma mudada no nome para colocar aqui numa medição nossa, numa squads, eu chamei de prosperidade, né? Porque vai medir a felicidade de alguém, né? Você tá feliz quanto, né? De uma delas.
Você mora no Brasil, né, querido? Então vamos começar por aí.
É isso mesmo.
Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta também. Porque como é que funciona isso? Assim, eu queria entender. Como é que você chega em... O Petros tem essa frase boa. Como é que você chega e instala Agile People numa empresa? Porque imagino que não é só chegar e ensinar para todo mundo de RH o que é Scrum e Kanban, né?
Com certeza não. É, a gente sabe, né? Se você voltar a todos os episódios aí do Comunidade Ágil, tem instalar, não funciona, né? Mas é o pedido padrão de todos os executivos. Não dá para a gente instalar esse trem, não, vamos implementar, né? Então a gente acaba usando essas terminologias. Isso aqui é uma questão bastante cultural. Então, tem todo um trabalho, principalmente aí, de design organizacional que precisa ser feito, né? Eu gosto muito, tem o pessoal do Leading Agile, né? Que é o pessoal que está em volta do safe ali, sem defender frameworks nenhum, né? Eu gosto muito da abordagem agnóstica, utilizando ferramentas e processos conforme necessidade. Mas como que a gente começa, né? Eu adoro, né? Inclusive a sequência que eu utilizo, eu procuro primeiro as cadeias de valor. Por quê? São nas cadeias de valor que a gente mexe ponteiro. Porque é fácil a gente falar que gera valor, né? Mas o que é valor de fato? Aí voltando até aquela questão lá de quem é meu cliente, né? A percepção de valor de um executivo vai estar talvez no EBITDA, né? No resultado ali a cada trimestre. A percepção de valor da pessoa que está no tático é o quanto ela conseguiu gerir bem, né? Os desafios. A percepção de valor de quem está na operação muitas vezes é... Putz, consegui sair no horário, não, tenho, né, tempo com a minha família. Então, o valor varia. Mas para a empresa, de modo geral, elas têm as suas cadeias de valor de produção, né? Então, se você, por exemplo, está numa empresa que... vamos pegar o exemplo da empresa que eu estou hoje, que é o GRAM, né, uma EdTech. O valor do GRAM é um aluno treinado, aprovado no exame profissional que ele queira passar, seja um concurso público, seja um exame de OAB. Então, isso é valor, é uma cadeia de valor. E aí eu começo a olhar as várias cadeias de valor que existem para esse aluno ser aprovado. Poxa, ele precisa ter um bom gerenciador de estudos. Então, o gerenciador de estudos é um valor. Eu preciso procurar quem participa da criação de gerenciador de estudos. Desde o olhar do pedagógico até o olhar de tecnologia que desenvolve o gerenciador em si. Eu preciso juntar esse povo numa squad. Então, isso faz parte de design organizacional. Então, primeiro encontrar cadeias de valor e aí piloto, né? Experimentar. Pega uma cadeia de valor que não seja o principal do teu negócio, né? Para você não errar ou acertar no principal, que é o negócio. E experimentar nela, né? E aí, naquela cadeia, você vai fazer uma squad de verdade, que eu chamo squad de verdade, é quando você tem vários departamentos trabalhando junto, né? O pessoal fica perdidinho, né? Porque ele fala assim, não, mas isso aí é do marketing. Não, isso aqui é do pessoal da TI. Não, mas isso aqui é o pedagógico e tal. E a squad de verdade é quando você tem todos os perfis que atuam na cadeia de valor juntos. Eles fazem o tal do up e o downstream juntos, né? E aí, como que você fez a pergunta do instalar o Agile People, né? A partir do momento que essas pessoas estão juntas, né? Então, o primeiro passo é identificar a cadeia de valor. Ah, isso aqui é uma cadeia de valor, beleza. Então, essa galera tem que estar junto. Então, mobilizar essa galera para estar junto, né? Na sequência, você vai trazer, e aí sim, pelas práticas que a gente já conhece nos frameworks da agilidade, instigar engajamento desse povo, mudança de mentalidade, entender que ele não fez a minha parte. Tem uma discussão muito grande sobre o output e outcome, né? Output é aquela listinha de tarefa que você conclui no dia que você fica felizão, ou felizona, né? Mas no fim do dia pode ser que aquilo tudo que você concluiu que é um output não serve para nada, ele não gerou nenhum outcome. Então você muda a cabeça da pessoa, vai provocando no outcome. Que não interessa a sua parte, interessa a nossa parte enquanto squad. E aí, nesse processo de muita mentoria e coaching ali rodando as cerimônias no dia a dia, é que a tal da implementação acontece. E assim, a grande pergunta é, se levou um mês para instalar isso aqui nessa squad, né, ou 2 meses, ou 1 ano, aí ele faz mais ou menos o cálculo e fala, putz, quanto que tempo a gente leva para fazer no todo, né? E não é assim que funciona, porque culturalmente falando, às vezes cada departamento da empresa pode ser uma outra empresa culturalmente falando, né? A gente sabe que em várias empresas funcionam assim. Resposta longa, mas é por aí que a gente começa, tá?
É isso, mas aí eu fiquei com uma dúvida, principalmente nesse seu último ponto.
Claro.
De você mobiliza, você olhar uma cadeia de valor, que não faz muito sentido, né? Você olha uma cadeia de valor, você implementa.
Beleza.
Você pega um lean, talvez assim, né? Pra tentar reduzir. Enfim, né?
Puxa o Kanban ali, puxa o Kanban.
Puxa o Kanban, exato, né? Vamos falar a real aqui.
Sistema Kanban. Sistema Kanban.
Exato. Puxa um Kanbanzinho, beleza. Mas aí qual é a diferença entre. O Agile People e um Agile Coach nesse nível? Porque, teoricamente, a gente faria a mesma coisa, então.
Isso. Aí que vem lá. É a primeira pergunta que todo mundo faz para a própria Pia Maria. Eu vou usar a resposta dela aí, né? É o profundo conhecimento de um Agile People Coach, por exemplo, ou de uma pessoa especializada em Agile People, que pode vir do RH, pode vir de TI, pode vir de um Scrum Master, de um próprio Agile Coach, que se especializou nos tópicos de pessoas, né? Então, ele consegue liderar e conduzir absolutamente essa questão dos processos de pessoas. Porque se você observar, tem um baita de um gap no mercado quicando. Poucas pessoas falam sobre isso. Que é, às vezes, um analista de requisito que se converteu num Scrum Master, um analista de processo que virou um Scrum Master, um gerente que virou um Scrum Master. E eles estão... meio que o RH falou assim, ah, legal, tem essa galera agora aí, vamos terceirizar essa gestão dessas pessoas para essa galera. Eles estão ali no dia a dia, deixa eles cuidarem. Mas isso está criando vários gaps, porque essas pessoas não estão devidamente... treinadas, capacitadas com todo esse cabedal que são as skills de pessoas, né? De gestão de pessoas, de cuidado, de desenvolvimento, de análise de performance, de meios de feedback, etc, assim por diante. Essa é a diferença, sim.
Isso é muito verdade, né? Porque eu acho que até que isso não acontece só na agilidade, né? Você vê muito em equipes de projetos, você pega o cara que é muito bom tecnicamente e aí ele vira gestor, totalmente sem preparo nenhum com pessoas, né?
Perdeu dos dois lados, né? Um ótimo executor.
Exato.
Legal.
Mas deixa eu pegar um gancho nessa pergunta aí, porque a questão do Agile Coach, do Agile People ali, você entende que deveriam ser pessoas diferentes fazendo essas atividades, com necessariamente foco diferente, ou você entende que uma pessoa poderia acumular isso e juntar isso aí? Como é que você vê a questão do próprio foco? Porque quando eu falo em acumular, eu também estou falando em múltiplo foco. E a gente sabe que ter múltiplo foco é complicado. Você entende que isso daria certo ou deveria realmente ser pessoas dedicadas a esse tipo de atividade?
Cara, hoje o Agile Coach nas organizações, ele é o curandeiro, né? E é natural no processo de evolução aí de qualquer disciplina você ir especializando o curandeiro, né? Ah, puto, o curandeiro tem ortopedista, tem esse aqui que é cardiologista e tal. Então, uma resposta rápida é que sim, cabem duas pessoas e sim, um ortopedista pode ser especialista em, sei lá, traumatologia do quadril, algo muito específico. E como um Agile Coach, hoje ele já faz esse papel, né, de cuidar das pessoas em parte. E ele treina, às vezes, Scrum Masters para cuidar dessas pessoas. Às vezes tem pessoas passando problemas gravíssimos e é o Scrum Masters, né? Manifestem-se agora aí, né? Nós sabemos o quanto vocês seguram todas as barras e nada chega para os gerentes e nem para o RH. Né? Vamos levantar uma bandeira aí, né? Os Scrum Masters seguram muito a barra. E talvez eles não estejam 100% ainda treinados ou preparados para segurar essa barra ou para atuar nos processos estratégicos de um RH ou de uma área de pessoas que é capacitada para isso. Então... pode ser acumulado, mas acredito que, eventually, a gente vai ter aí Agile People Coaches para tribos, por exemplo, cuidando de vários squads ou para grupos, né? Acho que é uma evolução natural.
Muito bom, Tito. Deixa eu te fazer mais uma pergunta que tem a ver com desafios. Porque hoje em dia, assim, quem não usa o Agile está por fora, né? Então, todo mundo quer usar o Agile, quer dizer que usa o Agile,
legal,
né? Alguns usam, alguns dizem que usam, né? E aí, esses lugares que dizem que usam, eventualmente, né, você começa a entender se ele usa ou não quando você vê o ambiente, como é que está, como é que tá a cultura, como é que as coisas estão, como é que o seu mindset já tá ali mais alinhado, né, aos conceitos da agilidade de uma maneira geral. E aí é um desafio maior quando você encontra um lugar que acha que está ágil e você vê que não é. Aí eu queria ouvir de você o seguinte: o que você tem encontrado aí? Quais são os maiores desafios que você tem visto? E o que dá para se fazer nesses ambientes?
Legal. A gente fala que tem lugares que é só Jesus na causa, né? Eu, como bom cristão, né? Jesus não deixou uma ponta desamarrada, cara. Não tem lá a parábola da figueira seca, né? Cara, é só você olhar para os resultados, né, de um modo geral, como você mesmo disse. O ambiente, ele denuncia se a gente realmente está conseguindo ou não trazer agilidade para a mesa, né? E agilidade, eu preciso voltar um pouquinho antes, assim, só assim, putz, se você chegou até aqui agora ainda está com a dificuldade do que é agilidade de verdade, né, para a gente poder dizer o que tem visto por aí, etc. Agilidade, numa boa definição, é você fazer a coisa certa, ou seja, você está com processos, práticas, pessoas mirando, puta, a gente está fazendo a coisa certa? A gente está. E aí você tem uma série de processos, práticas, ferramentas, mentalidade de grupo, etc., para ver se você está fazendo a coisa certa. Agora, agilidade boa mesmo é se você está fazendo a coisa certa do jeito certo. E agilidade supra-suma é se você está fazendo a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Porque timing é tudo nessa vida. E aí, por exemplo, agilidade de empresas. Tem como uma empresa ser ágil e ela ser totalmente waterfall? Um momento polêmico agora, hein? Até tem, gente. Porque o que, que é a agilidade da empresa? É ela, não tem lá o ciclo, né? No Leading the Change do Kotter, ele fala que no século 20 para o 21 a gente reduziu aí de 60 anos de lifetime de empresa, né, para 20 anos. Entre startup, crescimento, pico, declínio e extinção da empresa, né? Então isso é muito importante. Por isso que a agilidade ficou famosa e a galera se interessa pela agilidade. A empresa, ela consegue ter na estrutura dela lá, corporativa, por exemplo, fazer uma aquisição, ou ela mesma se dividir em múltiplas empresas. Então, até respondendo a sua pergunta, Cláudio, que eu tenho visto muito por aí. Grandes empresas têm extrema dificuldade de fazer com que seus processos, ferramentas, cultura mesmo seja ágil, de verdade, ao ponto da gente conseguir mudar de rumo rápido, né? Tem vários livros por aí que falam que o elefante dança, o barco gira, que nem jet ski, mas o que eu vi na minha prática nos últimos 10 anos é que não é muito verdade. Eu passei por grandes empresas, grandes transformações também. O que eu vi acontecer é a estratégia de agilidade de empresa que ou faz aquisições e isola isso num lab, qualquer lugar que você achar arroba lab, é essa estratégia de, putz, a gente precisa ser ágil. Cara, não dá, porque a nossa empresa é esse transatlântico aqui mesmo e nós estamos faturando e o EBITDA tá bacana e o lucro é bilionário. Então, galera, vamos começar aqui, mas vamos criar um núcleo ágil, que se, quando o negócio for dando certo e crescendo, a gente só muda de lugar, entendeu? Então, eu vejo muito split ou aquisição. Split é dividir a empresa, né? Às vezes você pega várias linhas de negócio e cada linha de negócio passa a ser uma nova empresa. Então, se eu falar assim, Tito, o que você acredita que é o supra-sumo da agilidade? Supra-sumo da agilidade é quando você começa pelo design organizacional orientado à cadeia de valor. Nossa, falou grego agora, Tito. Cadeia de valor é aquilo que dá dinheiro para a empresa, é aquilo que a gente produz. Então, eu vou encontrar os vários fluxos de dinheiro da empresa, os revenue streams, né, que tende a geração de valor também. Não é só, tem lugar que gera dinheiro, mas não gera valor, né? E tem lugar que gera valor e não gera dinheiro. São duas coisas diferentes. Mas a gente precisa encontrar esses fluxos e, a partir dali, você faz o split. Isso aqui é uma nova empresa, isso aqui é uma nova empresa. E nessa reorganização, você pode ver que acontece redesign organizacional. Você deixa de ter cargo, você deixa de ter função, etc. Porque é muito difícil você falar para alguém que está há 15 anos numa empresa, agora você vai deixar de ter essa sala de canto, esse seu cargo, e a partir de agora você vai trabalhar de modo horizontal dentro de uma tribo que é celular, que pode se expandir, né, ou retrair conforme a maleabilidade, né, a volatilidade do mercado. Então, basicamente, Cláudio, o que eu tenho visto pelo mercado aí é isso. E empresas muito novas que nascem como startups, elas têm condição fácil de atuar aí como celular, né? Já nasce com a cultura certa. Então, para mim, design organizacional, cultura certa, grandes empresas se quebrando em empresas menores, ou criando seus labs da vida, né? Ou adquirindo empresas que já têm essa cultura e começam a beber dessa cultura. Eu falei para vocês que era difícil dar uma resposta curta para isso, gente. Isso aqui vai longe.
Muito bom, Tito. E cara, a gente tá chegando aqui pro fim do episódio, mas a gente adora uma polêmica aqui, a gente já viu com você também. E no final ali, pouco antes da pandemia, em 2020, estava uma fase muito específica ali, né, de derrubar o nome recursos humanos. Recursos humanos, cara, não pode usar a palavra recursos. E aí foi um tal das empresas criarem área de gente gestão, área de pessoas, área disso, daquilo, e em que elas estavam simplesmente só trocando o nome da área para não usar a palavra recursos, porque passou a ser feio usar a palavra recursos, né? O que você tem para dizer para essas pessoas que só trocaram o nome da área e não fizeram nenhum movimento, nenhuma ação em que efetivamente não colocaram as pessoas como centro do negócio, como sendo verdadeiramente o colaborador é o que nós temos de maior relevância e importância dentro da empresa, cara.
Cara, tu deixou uma bola quicando agora aqui, o Fê deu uma levantada que é sensacional. o que eu posso dizer para essas empresas é: me chama, eu dou uma palestra para sua empresa, a gente faz um curso, a gente dá consultoria, a gente faz de um tudo para vocês aí, para mostrar de fato, porque agora, trazendo um pouquinho mais para seriedade aí, né, Pedro, se pensar que é sério, pode me chamar que eu vou. Cara, mas é difícil. Porque pensa assim, o ser humano ele é gregário desde que nasceu, né, cara? Desde o prezinho a gente tem que se juntar num grupinho, né, cara? E alguém inventou aquela frase, né? Fake it till you make it, né? Finge enquanto você não é, né? Porque uma hora você vai ser. Então, quando a galera vê uma hype surgindo, né, a galera vai com a onda porque, puta, eu não posso dizer que eu sou diferente. E eu acredito que muitas dessas áreas, muitas dessas empresas realmente queiram ser. Só que talvez elas precisem de mais orientação, precisem de mais direcionamento para realmente o ser. E de verdade, gente, se você enxerga aí que tua empresa é um transatlântico, você pode mudar de nome, você pode imprimir cartaz, criar manifesto interno na empresa, fazer festinha, colar balão, que não funciona. A gente tem que impactar o dia a dia das pessoas. Aí é uma outra área fantástica do RH ágil, que é o Employee Experience, né? Que eu sou apaixonado. Então, o RH sendo designer de experiências, é fantástico. Jacob Morgan fica a referência, né? A vantagem da experiência do colaborador, né? The Employee Experience Advantage é um livro muito bom. É isso que eu posso dizer para esse pessoal, né? Me chama e calma que tem jeito. Se sua empresa for muito grande, tenta focar na experiência das pessoas, para elas realmente sentirem. Porque nós estamos em 2022 e o fenômeno, já ouviram falar do fenômeno da youtubetização? Que é aquele fenômeno onde, cara, não adianta mais você ficar de blá blá blá, é realidade. Eu quero conversar com pessoas que são iguais a mim, que tá na dieta, mas toma coca, que tá na dieta, mas come ali, né, um pudim no final de semana, que paga academia, mas não vai. Somos nós, entendeu? Então, eu preciso de pessoas reais, casos reais, para eu acreditar nessa mudança. Acho que é isso que eu poderia dizer. Mas a gente pode aumentar essa polêmica aí depois, Petros.
Sensacional, tio. Muito bom. Fica até o convite aí para a gente falar sobre o Employee Experience aí num próximo papo também. É um assunto muito interessante mesmo. A gente pode ir destrinchando aí se você tiver disponibilidade, que a gente vai gostar bastante. E queria aproveitar esse minutinho final aí para você também convidar as pessoas para o seu treinamento. Eu, particularmente, já fiz esse treinamento do Agile People e foi um treinamento incrível que abriu minha cabeça em vários sentidos. Então, deixa um convite aí para a galera, para como eles te encontram aí, como eles podem se capacitar.
Eu estou fazendo duas turmas por ano, né, Vitor, para que a gente tenha também mais relevância no próprio treinamento, né? E realmente eu estou envolvido em múltiplas iniciativas, então acaba que o tempo para os cursos acaba ficando escasso. Por hora eu posso dizer para você acessar titosimões.com, tá aí o link aí também na descrição, que é o meu site. Tito Simões no LinkedIn, pode se conectar comigo lá também. Né, se você tiver algum contato, alguma necessidade, quiser entender um pouco mais. E fica o convite, a gente vai, nesses canais aí, a gente vai abrir as turmas, me segue por lá. Por enquanto não tem nenhuma turma prevista, né, a gente já fez a do primeiro semestre. A gente vai ter agora, a gente está aqui no ano de 2022, você que está ouvindo aí em 2050, né, talvez meu site nem exista mais, vai dar site inexistente. Mas se você tiver em 2022 também, né, ou 3, ou 4, ou 5, é capaz que meu site exista ainda. Então, né, é só acessar titosimões.com, lá vai ter agenda. E aqui, no segundo semestre de 2022 a gente vai ter mais um curso desse. Rapidamente falando sobre o curso, é um curso que a gente passa. Eu utilizo o conceito Agile People em 15 processos de RH. Então, é um curso bem mais voltado para Agile Coaches, para Scrum Masters, para gerentes de pessoas e para todo o pessoal que trabalha com RH também. Né? E até executivos que querem entender mais como isso funciona na área de RH. E o foco é como que eu faço de forma prática para transformar 15 processos que pegam todo o ciclo de vida de pessoas que vão desde o onboarding, né, da atração e seleção, até a demissão da pessoa. Né? Ah, Tito, você está me zoando que tem jeito ágil de fazer demissão. Tem, gente, tem jeito ágil de fazer demissão. Quantas retrospectivas de desligamento você fez este ano? Fica esta pergunta, né? Não, mas peraí, eu vou fazer uma retrospectiva com a pessoa? Não. Por que essa pessoa foi demitida, gente? Vamos fazer uma retrospectiva e entender? Né? A gente tratou da melhor forma que podia? Tem muita coisa legal aí.
Nessa época de demissões em massa nas startups, de então, Zoom, o que, né, eu mais vi foi demissão ágil. Junta todo mundo no Zoom e fala: parabéns, vocês foram sorteados da demissão de hoje. E foi todo mundo mandado embora.
Putz, é verdade, né? Exatamente. Essa é a demissão rapidinha, né?
Exato. Ágil de um jeito não certo.
Agilidade é uma forma da gente encontrar os melhores caminhos para essas pessoas. E a gente tem visto movimentos super legais, né? Do pessoal aí. Acho que tem um site que chama layoffs.com.br, que eles criaram ali com as pessoas que acabaram sendo desligadas nessa onda das startups. Que startup é volátil, né, gente? É um investimento. Tem investidor com grana, ele viu o risco, juros sobe, aí a economia é outro assunto massa. Aí ele tira o dinheiro dele de um investimento de risco, põe um investimento mais seguro, a startup fica sem grana, tem que demitir a galera mesmo, não tem jeito. Senão morre, né? Antes mesmo de nascer. Show de bola, gente.
Sensacional, Tito. Muito obrigado aí pela participação. Trouxe vários pontos super relevantes aí. Espero que todo mundo tenha curtido aí. E te encontro num próximo momento, se for possível. Obrigado mais uma vez aí.
Muito bom, Tito. Foi muito bom. Cara, aula completa também. Cara, volta aí, porque esse assunto só começou.
Tem que falar de People Experience agora, hein? A gente tá curioso.
Olha aí, que massa. Obrigado pelo convite e estou à disposição, gente. Acho que uma vez por mês aí, pra gente fazer uma série, acho que rola.
Opa! Aí, que beleza. Aí sim.
Acho que é bacana.
Tá gravado, hein? Tá gravado.
Tá gravado. Aqui é senso de comunidade. Bora lá. Entregar conteúdo.
Tem algum recado final que queira passar pra galera aí? Pra gente poder encerrar?
Bom, acho que o principal, gente, existe também agilidade de aprendizado, né? Que chama Learning Agility. E isso também é uma das áreas do RH, que é a área de desenvolvimento de pessoas, né? Se eu pudesse deixar um recado aqui, você precisa, o quanto antes, abrir, né, a sua mente para que as empresas estão mudando, as tecnologias, elas estão atropelando, né, vários cargos e funções. Esteja aberto não a assumir cargos, mas a aprender novos papéis. Então, descubra como é que é o seu melhor jeito de aprender, vá atrás disso, né, autoconhecimento na veia, e esteja pronto para um futuro próximo. Talvez você tenha mais de um emprego, talvez você assumir diferentes papéis, não se apegue aos cargos, nem à salinha de canto, nem ao poder como chefe, que você que manda em 10 pessoas, que isso está a um fio de acabar, né? E a gente vê isso em vários lugares já, como uma nascente aí. Esse é o meu recado final.
Muito bom, cara, muito bom.
Show, gente, muito obrigado aí. E a gente se vê novamente na comunidade Ave. Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Valeu.
Valeu, Tito. Valeu, galera. Valeu, comunidade. Valeu, Tito.
Tamo junto.